As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Um jovem com idade aproximada aos 22 anos perdeu a vida na manhã desta quarta-feira depois de ter caído da barragem do Castelo de Bonte. Os bombeiros do município de Tomar foram alertados para a ocorrência às 7h15. Estiveram no local 10 bombeiros, apoiados por 4 viaturas, além da Guarda Nacional Republicana e elementos do Núcleo de Investigação Criminal, assim como profissionais da Delegação de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar foi o terceiro mais quente de Portugal continental nesta terça-feira, 22 de agosto, segundo dados recolhidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O território nadantino chegou mesmo aos 45,4 graus, por volta das 16 horas, valor só ultrapassado por Alvega, Conselho de Abrantes, e Pinhão, no distrito de Vila de Real, ambos com 45,6. A Lousã, por sua vez, fechou este quadro com 45,2 graus. Recorde-se que Tomar continua sobre aviso vermelho, num cenário que tem tendência a desagravar-se já a partir deste sábado, altura em que as máximas não deverão ultrapassar os 28 graus. Aliás, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera já aponta para chuva no final do mês de agosto, início do mês de setembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Escola Profissional de Tomar vai funcionar no próximo ano letivo só com 2 das 4 áreas previstas. Num balanço aos preparativos para o arranque das aulas, neste estabelecimento de ensino profissional, o diretor da escola, o professor Horácio Silva, deu conta desta realidade numa altura em que os preparativos para o arranque do ano estão concluídos.
Está mais ou menos arrumada, não obstante estar a enfrentar uma grande contrariedade que foi e é a quebra, eu diria que significativa, no número de alunos que procuram a oferta formativa que estamos a oferecer neste momento. Vamos abrir só 2 das 4 áreas de formação que tínhamos como oferta formativa para o ano letivo de 2023-2024, nomeadamente as áreas de formação que vamos abrir vai ser na área da hotelaria, o curso de cozinha e pastelaria, e na área das artes, o curso técnico de artes gráficas. Para os outros dois cursos não houve procura suficiente para constituir turma, de maneira que vamos aguardar que, de facto, em próximas núpcias as coisas possam correr melhor.
Horácio Silva deu ainda conta das razões que estão na base desta fuga de alunos, desde logo aquilo que classificou como a incipiente estrutura de orientação profissional no sistema educativo nacional.
Desde logo há um número significativo de jovens no sistema educativo, não obstante o sistema educativo neste momento estar a ser altamente compensado com a imigração. Mas essa é a primeira razão. A segunda razão, que para nós eventualmente é de facto a mais importante e a mais de maior peso nessa situação, tem a ver com uma incipiente estrutura de orientação profissional no sistema educativo nacional e que se reflete não só na Escola Profissional de Tomar, mas no país inteiro, e que vamos ver se o sistema, o país, de uma vez por todas, olha para a importância da orientação profissional para que os jovens, quando chegarem à altura de terem que fazer opções na sua formação, tenham informação suficiente para poder fazê-lo de forma sustentada. Nós vamos perder neste momento cerca de 30 alunos, tendo em conta aquilo que é o número normal de alunos na escola. O que para uma escola pequena como a nossa, de facto, é um número significativo. A autorização prévia de funcionamento da escola prevê até 140 alunos. Estamos a falar de 30%.
Quanto ao ano letivo, ele começa a 12 de setembro, mas a escola inicia as atividades já 4 do mesmo mês com a realização do plano de recuperação de aprendizagens.
Vamos começar as nossas atividades não letivas, mas funcionais antes disso. Porquê? Porque nós temos um plano de aplicação de recuperação de aprendizagens que vão começar logo no princípio do mês de setembro. Nomeadamente, vamos começar a trabalhar nesses planos de recuperação de aprendizagens no dia 4 de setembro. Depois, no dia 12 de setembro, vamos iniciar com as atividades letivas para todos os alunos. Por isso, as coisas estão mais ou menos preparadas. Aliás, uma boa parte do trabalho de casa foi feito antes de pessoal sair de férias. Alguma estabilidade no corpo docente, o que nos permite, de alguma forma, também ter feito esse trabalho previamente. Não obstante, vamos ter necessidade ainda de fazer alguns ajustamentos nesse trabalho de preparação, daí termos ainda aqueles 10 dias de setembro para então afinar aquilo que não ficou já fechado na fase de preparação durante o mês de julho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém vai celebrar com a Federação Nacional das Associações Juvenis um protocolo de apoio à realização do 19º Encontro Nacional de Associações Juvenis, encontro que irá ocorrer no próximo mês de novembro no Teatro Municipal de Ourém e Centro Municipal de Exposições. Na sequência da proposta de protocolo aprovada em recente reunião do Executivo, o município definiu um apoio à iniciativa até um montante de 20 mil euros. A Federação Nacional de Associações Juvenis assumiu esta parceria com o município de Ourém devido à sua centralidade, capacidade hoteleira e também à qualidade dos espaços destinados à realização do evento, características que permitem o acolhimento de cerca de 700 representantes das associações juvenis a nível nacional. Recordo-se que a Federação Nacional das Associações Juvenis é uma estrutura representativa do associativismo juvenil em Portugal. Entidades que, por todo o país, promovem a música, o desporto, a cultura, a defesa do ambiente e o património, entre outras vertentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mais de 3 mil alunos estão inscritos este ano nos diversos graus de ensino do Grupamento de Escolas do Entroncamento. Os números foram avançados pelo Presidente da Câmara, Jorge Faria, que referiu que, em relação ao ano anterior, 2022-2023, houve um crescimento da ordem dos 8,8%, crescimento que deverá manter-se para o ano letivo que se avizinha, o que, a verificar-se, representaria um acréscimo para 3.200 a 3.300 alunos no agrupamento. Jorge Faria deu ainda conta que, no que se refere a instalações, estão asseguradas as salas de aula necessárias para acomodar as novas turmas, entretanto, criadas.
Nós, neste momento, temos 3.028 estudantes inscritos no nosso agrupamento de escolas. O ano passado, por esta altura, tínhamos 2.760. Chegámos ao final do ano letivo 22-23 com 3.002 estudantes. Quer dizer que, durante o ano, nós tivemos um aumento de 8,8% do número de estudantes no nosso agrupamento. Nós, neste momento, temos 3.028. Se tivermos igual crescimento durante o próximo ano letivo, chegaremos ao final deste ano letivo 2023-24, com 3.293, 3.300 estudantes. Se tivermos um crescimento de metade, que é isso que me parece pouco, eu acho que, enfim, será mais uma expectativa mais adequada, nós iremos chegar com cerca de 3.150, 3.200 estudantes ao final do ano. E, portanto, é nesses cenários que nós temos vindo a trabalhar. Também, em avaliação conjunta com o agrupamento de escolas, foi possível encontrar espaços nas nossas escolas para acomodar estas novas turmas. Assim, funcionará uma turma mais de pré-escolar na escola da Zona Verde, mais uma turma do segundo ano na escola da Zona Verde e uma segunda turma do pré-escolar na escola básica do Benito. Todas estas turmas ficarão instaladas em espaços com condições físicas adequadas e com perfeitas condições para o desenvolvimento das atividades curriculares. Dizer também que, depois deste ajuste, a escola António de Dião irá manter as 12 turmas que tinha o ano passado. A escola do Bonito irá ter mais uma turma e a escola da Zona Verde irá ter serão mais duas, na medida que aquela que já tinha sido criada já estava aqui contabilizada. Relativamente ao ensino, à escola Rui de Andrade e à escola secundária, aqui o aumento de número de alunos e de turmas não tem uma implicação tão direta em termos de espaços físicos, porque uma turma a mais na escola pré-primária ou no ensino básico pressupõe uma sala, um espaço físico acrescido. No caso das turmas da Rui de Andrade ou da escola secundária, esse aumento pode ser acomodado de várias formas, ou de novos espaços, ou inclusive com uma racionalização dos horários ou um reajuste dos horários. No caso da escola Rui de Andrade, este ano letivo terá mais duas turmas que o ano passado e a escola secundária terá mais uma turma.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai decorrer no próximo fim de semana a 28ª Astrofesta, evento anual, organizado pelo Centro de Ciência Viva de Constância em diversos pontos do país e que este ano irá decorrer nas instalações de Constância. Do programa faz parte um percurso cultural a decorrer entre as 10h30 e as 12h de domingo, 27 de agosto, que inclui uma visita à Igreja Matriz de Constância e à Casa da Memória de Camões, o local onde será evocado o poema que Jorge de Sena dedicou ao poeta, a que se seguirá uma visita guiada à exposição e voz Tági Desmilhas. A iniciativa ocorre numa altura em que a instituição vive algumas dificuldades financeiras, depois de lhe terem sido retirados também um conjunto de apoios. Máximo Ferreira, o responsável pelo Centro de Ciência Viva de Constância, refere que, apesar disso, o momento é de grande qualidade nos serviços que o centro tem vindo a prestar.
Vive um momento de muito boa qualidade dos serviços que presta. Vive algumas dificuldades financeiras como resultado de a Ciência Viva, a Agência Nacional que gera alguns dinheiros para a divulgação da ciência, ao fim de 17 anos de ter apoiado financeiramente o funcionamento do centro, ter retirado isto. Enfim, não fez isto só com a Ciência Viva de Constância, mas o que fez foi retirar apoios financeiros, o que criou sérias dificuldades, não só ao funcionamento normal, como também à necessidade de algumas renovações, quer de equipamentos e até de aumentar o número de pessoas que aqui trabalham. Mas tirando isso, enfim, são dificuldades que nós também encontramos noutras áreas da vida, com as quais vamos convivendo. Trabalhamos um pouco mais, não fazemos tudo aquilo que gostaríamos de fazer, mas podemos dizer que estamos entusiasmados com o nosso trabalho, independentemente desta dificuldade financeira que sentimos já há 2 anos, mas estamos quase habituados a conviver com ela.
Rádio Web, a primeira a informar.
A equipa do CLDS 4G, em parceria com o município de Vila de Rei, encontra-se a organizar um workshop sobre autismo com o objetivo de desmistificar o tema e auxiliar pais e a comunidade escolar no acompanhamento de crianças e jovens com autismo. A ação será dinamizada pelo Centro Desenvolve-T, um centro infantil de terapias que tem como objetivo garantir um futuro mais promissor às famílias e filhos com necessidades especiais. A sessão pretende capacitar as pessoas presentes na vida da pessoa com autismo de forma a reduzir os desafios, apoiar o seu desenvolvimento e atingir o seu potencial mais rapidamente. O workshop será realizado no dia 8 de setembro, pelas 10 horas, na Biblioteca Municipal de Vila de Rei. As inscrições que já abriram são gratuitas e podem ser efetuadas até 6 de setembro no primeiro andar do Mercado Municipal de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como a Hertz aqui anunciou em tempo oportuno, a extensão de saúde de Mouriscas vai passar a contar com a presença de um médico de família que ali irá disponibilizar consultas à população nas manhãs de terça, quinta e sexta-feira. A presença deste profissional de saúde surge no âmbito do projeto Bata Branca, profissional que deveria já ter iniciado funções a 18 de agosto, mas por questões técnicas e administrativas por parte das autoridades de saúde, o projeto apenas arranca a 1 de setembro. O assunto foi tema de abertura da reunião do Executivo Municipal Abrantino, realizada nesta terça-feira, altura em que o Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, deu conta do processo que, recordou, só foi possível concretizar com o envolvimento de diferentes entidades.
Felizmente, este projeto vai-se iniciar em Abrantes pela primeira vez. Fizemos um trabalho tripartido entre o ACES do Mediotest, que é a entidade que tutela as questões técnicas, entre o município de Abrantes e, neste caso particular, uma associação de caráter social, a ACATIM, a quem agradecemos muito esta parceria para voltarmos a ter médico de família em Mouriscas. O ACES, obviamente, compete ao Ministério do Ambiente, da Saúde, fazer a articulação, obviamente, entre os profissionais de saúde, entre os médicos e os enfermeiros, escolher os médicos e os enfermeiros que entende, articular com eles essa operacionalidade, e conseguimos com um médico, porque o acesso do médico teste, consegue com um dos médicos fazer não um contrato não apenas de 6 horas, mas de 9 horas, com as consultas previstas para terças, quintas e sextas-feiras, das 9h30 ao meio-dia 30, e nesta fase, e depois o ACES, de acordo com a informação que temos, irá perceber se é necessário contratar mais horas ou mais médicos para esta ação. É a informação que temos neste momento. E dizer-vos o quê? Também por tristeza minha e nossa, o médico não começou no dia 16, vai só começar no dia 1 de setembro, por via de questões também administrativas e de regulação do acesso do médico teste. É importante que as pessoas percebam que nós estamos a fazer parte da solução, queremos fazer parte da solução, estamos com o acesso do médico teste, ou melhor, com o Ministério da Saúde, a procurar soluções. Nós próprios fomos procurar a ACATIM para fazer esta combinação, esta trilogia. E a Câmara Municipal está, obviamente, a chegar-se à frente financeiramente para concretizar este mesmo projeto. No entanto, compete ao Ministério da Saúde fazer a regulação entre os profissionais de saúde, entre os médicos e os enfermeiros, e isso é uma responsabilidade que nós queremos que se mantenha no seio do Ministério da Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira do Zêzere vai realizar no dia 25 de agosto, às 19h, no Salão Nobre do Edifício dos Espaços do Conselho, uma sessão para apresentação e abertura do período de discussão pública da alteração ao plano de urbanização da Vila de Ferreira do Zêzere. Os elementos a sujeitar à discussão pública estarão, entretanto, disponíveis na página da internet da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, em cm-ferreiradozêzere.pt, e também no seu balcão único de atendimento, neste caso mediante o acompanhamento técnico, e nos seguintes horários: quartas-feiras, entre as 14h e as 17h, e sextas-feiras, entre as 9h e as 13h. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.